96680-2025.
Temática do dia.
11 horas com 10 minutos, 28 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Como eu havia anunciado para os nossos ouvintes, o assunto que nós pautamos para agora, aqui na nossa programação, diz respeito à área da saúde e um assunto muito importante, principalmente para o público feminino. A gente sabe que nesse horário é um horário que a gente abrange bastante o público feminino que estão por casa nos acompanhando, então esse assunto é muito interessante para esse público e nós vamos falar sobre cuidados com o corpo nesse carnaval e também o calor intenso. Como eu disse, o foco especial é para a saúde da mulher. Quem está conosco neste feriadão é a médica ginecologista e obstetra, pós-graduada em endocrinologia e ginecologia. Nós vamos conversar com a doutora Juliana Baggi. É um prazer conversar contigo, doutora Juliana. Bom dia.
Olá, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique.
Obrigado pela disponibilidade. Primeiramente, doutora Juliana, a gente gostaria de uma apresentação sua para a comunidade aqui de Lagoa Vermelha. A gente já sabe que você já trabalhou no município de Lagoa Vermelha, trabalhou em Ibiraiaras e também em Passo Fundo. Deixou amizades por aqui e nos conta um pouquinho como é que foi a sua trajetória profissional, como é que está sendo aqui na nossa região também, doutora Juliana.
Então, trabalhei em Lagoa Vermelha nos anos de 2021 e 22, trabalhei em Ibiraiaras também de 2018 até 2021. Hoje eu atuo aqui em Passo Fundo e em algumas cidades aqui da região também.
Muito bem. Nós pautamos alguns assuntos relacionados à saúde, principalmente à saúde da mulher, e a gente agradece a sua disponibilidade. A gente sabe que é um feriadão, daqui a pouco tu poderia estar com outros compromissos e estar disponível para nós hoje. Com o calor intenso e muito intenso, né, doutora Juliana, e essa agitação do carnaval aí, quais são os principais cuidados que as mulheres devem ter com a saúde íntima durante esse período? Já que a tua especialidade é a ginecologia, vamos orientar então as nossas ouvintes, doutora Juliana.
Bom, com as altas temperaturas é muito importante para, né, para as mulheres e para o público em geral a parte da hidratação. Às vezes a gente não percebe o quanto a gente desidrata nesse calor intenso, né? Então é muito importante que aumente a ingesta de água para pelo menos 2,5 litros por dia, né? De bastante líquidos. Outra coisa que é bem frequente é os quadros de infecção fúngica vaginal durante o calor, né? Então evitar, quando for para a piscina, ficar muito tempo com a roupa íntima úmida, né? Tentar usar roupas mais leves, mais frescas, né? É bem importante para diminuir os riscos de infecções vaginais. Então, é um dos principais, assim, a hidratação e atenção com a parte de evitar roupas úmidas, molhadas, ficar com roupas muito abafadas, como calça jeans, durante todos os dias. E se for para piscina, praia, sempre, assim que sair, trocar todas as peças.
A gente sabe que é muito mais fácil prevenir, como diz o ditado, né, doutora Juliana? É mais fácil prevenir do que remediar bastante. Com esse calor, então, a transpiração, ela aumenta, a questão de você ir para piscina, ir para a praia, ficar com mais aquela roupa molhada com mais tempo, tudo isso pode resultar em problemas que podem agravar para a saúde da mulher, doutora?
Com certeza, né? A gente tem várias infecções vaginais e pélvicas que iniciam com esse tipo de cuidados que não são tomados e que podem virar infecções graves, né? Como a candidíase, as vaginoses, até as infecções como herpes de repetição pode recorrer, né? Com o uso de roupas úmidas e muito o atrito com aquelas roupas horas, durante todos os dias, né?
Uhum.
Então, isso é muito importante que tenha atenção com essa parte, tenha esse cuidado com a parte íntima também.
Com certeza. Doutora Juliana, quais são os principais problemas ou as principais doenças? Não sei se tudo pode ser considerado uma doença que pode afetar, que pode trazer prejuízos aí para a saúde íntima da mulher.
Olha, agora ainda mais falando em carnaval, né? A gente tem um quadro bem grande das infecções sexualmente transmissíveis. A gente sabe que socialmente é uma época que tem mais liberdade, né? Que as pessoas têm mais relações sexuais e às vezes desprotegidas. Então, uma atenção muito importante é que sempre carregue consigo o preservativo e usem nas relações, né? Porque nós temos aí um quadro grande de infecções virais, bacterianas, e até com outros parasitas. E isso pode levar a quadros de infertilidade, a quadros de infecção pélvica grave, que às vezes até necessidade de cirurgia. E às vezes até algumas infecções que não têm nem cura, né? Como o HPV, como o HIV. Então é importantíssimo, nesses períodos de férias, carnaval, se proteger, né? E nosso melhor e velho amigo preservativo tá aí, de fácil acesso para todo mundo, para ser utilizado.
Com certeza. Tem uma ouvinte que pergunta, a gente não vai identificar os ouvintes, porque muitas vezes são perguntas mais pessoais e aí a gente não vai expor os nossos ouvintes. Mas eles interagem na nossa programação. E uma ouvinte pede o seguinte: como prevenir a candidíase? Importante a gente esclarecer primeiramente o que é a candidíase, doutora Juliana.
Bom, a candidíase é uma infecção fúngica, né? Um fungo que fica na região da mucosa vaginal e ele vai causar uma infecção vaginal que vem com aumento de secreção, de aspecto mais grumoso. Ela pode estar associado a coceira intensa, a ardência vaginal, a até inchaço da vulva, né? E os principais cuidados para se evitar, pensando na parte de roupa íntima úmida, então evitar que permaneça com roupas íntima úmida, tipo depois da academia, depois de uma piscina, depois do trabalho, sempre tentar trocar o quanto antes possível, evitar que fique muito abafado, né, e úmido, a umidade e o abafamento da região piora, então evitar calças jeans durante muito tempo, tentar optar por roupas mais frescas e roupa íntima de algodão, né? De preferência de algodão, toda roupa íntima de algodão que absorve melhor essa umidade e permite a transpiração, né? Evitar usar muito sabonete na região, porque às vezes a gente acha que tá limpando, mas tá tirando a proteção da flora vaginal que nos protege. Então evitar usar sabonete, se for usar sabonete na região uma única vez ao dia, de preferência no final do dia, né? E se é uma pessoa que tem ou precisa ficar de calça jeans ou sua muito na região, trocar a roupa íntima mais de uma vez, né? E outra muito importante é que pelo menos na hora de dormir ou quando estiver por casa, evitar o uso de calcinhas, né? E deixar essa área um pouco mais ventilada.
Olha só, tem uma pergunta aqui que veio de um homem agora. A candidíase também é um problema que acarreta em homens?
Sim, também pode ter em homens e também pode, não é considerada uma doença sexualmente transmissível, mas
Uhum.
pode sim ter sintomas no casal. Então, pode acometer homens também. Os sintomas vão ser descamação da glande, ardência, pode ter coceira também. Geralmente não é associado a secreções, mas pode ter vermelhidão, ardência, coceira da glande, e às vezes após a relação sexual pode piorar. Então, sim, pode dar no público masculino também.
Temos aqui mais uma pergunta de uma ouvinte. Ela já está há um tempo fazendo um tratamento de vaginose bacteriana. É um problema que se resolve com facilidade? É mais difícil? Essa é a dúvida da ouvinte.
Olha, tem os viés, né? É
Uhum.
uma infecção que tem bastante pontos de tratamento. tratamento, né, e alguns cuidados, pode vir de forma recorrente, é causada por uma bactéria, diferente da candidíase, que é por um fungo. A vaginose é causada por bactérias. Os cuidados com roupa úmida, uso de sabonete várias vezes ao dia, roupas abafadas também deve ser evitado, né? Tem que ficar atento também se não tem alteração intestinal, porque às vezes pode causar, estar associado concomitantemente, né? Então, constipações, diarreias, intolerâncias alimentares pode piorar os quadros de vaginose de repetição. Mas sim, hoje em dia nós temos vários tratamentos que conseguem melhorar e tratar mesmo e evitar que fique essa recorrência.
Muito bem. No carnaval, doutora Juliana, a gente sabe que muitas pessoas acabam consumindo, porque como frequentam muitas festas, acabam consumindo bebida alcoólica em exagero e também outra consequência das festas de carnaval é a mudança na rotina do sono. Como isso pode trazer impactos, e desequilibrar aí a saúde da mulher, doutora?
Então, primeiramente, o consumo de álcool, de alimentos ricos em açúcar, né, carboidratos, o sono, isso tudo vai mudar muito na parte da imunidade e no controle hormonal ali do ciclo circadiano das pessoas, né? E pensando nas mulheres, como tem bastante sensibilidade dessa parte, então, com mudança muito súbita da rotina, eu tenho maior frequência da candidíase, que é muito associado ao estresse, a sono ruim, à alimentação ruim. Eu tenho aumento da probabilidade de infecções recorrentes, como herpes, né? Como verrugas ali de HPV, então isso também são gatilhos que podem aumentar a probabilidade dessas infecções recorrerem, né? Então, evitar o abuso de álcool, evitar o consumo muito exagerado de açúcares, né? O sono é importante não só para evitar as infecções na parte íntima, mas também para outros equilíbrios do corpo. Então, evitar de ficar muitos dias sem dormir, né? Principalmente no período noturno mesmo.
E pode causar um desequilíbrio hormonal se as mulheres não ficarem atentas para esse comportamento, doutora?
Com certeza, né? A gente tem um hormônio que chama cortisol, que ele pode aumentar nesse estresse, né, que a gente causa, né, com o consumo de alimentos ruins, álcool e desorganização do sono. Esse hormônio ele pode aumentar, é o hormônio que aumenta no estresse, né? E aí esse hormônio também é facilitador de piorar a nossa imunidade, então fica mais propenso a pegar infecções virais, né? Como viroses, gripes, além de outras infecções também.
Chegou uma pergunta de uma ouvinte aqui, doutora. Bom dia. Dizem que o óleo de coco é bom para candidíase. É mito ou é verdade?
Então, o óleo de coco, ele é uma substância que tem efeito anti-inflamatório e antifúngico. Então, sim, ele pode ajudar, geralmente até oriento a usar uma vez ao dia, após o último banho do dia, né? Você usa ali, lava a região externa da vulva com sabonete, enxágua bem e pode usar o óleo de coco como um hidratante da região, né? De região inguinal, glúteo e vulva. Nada de Não precisa colocar lá dentro, mas a parte externa, sim, é um ótimo amigo ali da saúde íntima da mulher.
Olha que pergunta interessante também que uma ouvinte nos mandou aqui, doutora. Esses cuidados, com o tipo de roupa íntima que vai ser usado, com os cuidados com a transpiração, para quem fica muito tempo na piscina, vale para qualquer idade do público feminino, porque tem muitas crianças também que acabam tendo uma mudança na rotina com relação a isso. Vale para qualquer idade ou é mais recomendada uma atenção maior de uma certa idade em diante, doutora Juliana?
Para qualquer idade, inclusive meninas, crianças, né, também pode ter quadros de candidíase e vaginose, né? Porque elas não são doenças sexualmente transmissíveis, elas são doenças que vêm de alteração desses micro-organismos que podem estar na pele, e às vezes na própria flora vaginal, se em desequilíbrio ela pode causar a doença. Então, evitar deixar as crianças muito tempo com essa roupa íntima ali, e às vezes senta na areia, entra na água e fica fica aquela umidade durante todos os dias, né? Optar também por roupa íntima de algodão para as meninas, porque sim, pode fazer candidíase e pode fazer vaginose nas crianças. E aí é um quadro que incomoda bastante e é um pouco mais difícil de tratar, né? Porque as medicações não são tão ideais para a idade. Mas sim, pode, tem que ter esses cuidados também no público infantil.
Olha só que legal. Mais uma mãe aqui, pelo jeito que mandou a pergunta, diz o seguinte: a doutora poderia repetir para nós quais os tipos de roupas íntimas ou vestimentas que são mais recomendadas para evitar desconfortos e problemas ginecológicos nesses dias mais quentes?
Sim, primeiro, roupa íntima sempre de algodão, de preferência toda a roupa íntima de algodão. Se não conseguir, pelo menos a parte de baixo, né, o forro ali das calcinhas tem que ser de algodão. Evitar calcinhas fio dental, né, que tem um forro ali menor, tem que ser um forro maior, porque esse fio pode ser um caminho de transmissão de fungo e bactéria. Então, calcinha de algodão ou pelo menos forro de algodão, evitar fio dental, evitar calcinhas ou roupas de tecido sintético, né? Tipo rendas e ou nylon e outros tecidos desse tipo. Evitar ficar muito durante um dia inteiro, por exemplo, de calça jeans, né, de short jeans apertado. Então, tentar roupas mais leves, mais soltas, é um dos principais cuidados.
Com certeza. Doutora Juliana, a gente vai despertando a curiosidade nos nossos ouvintes, por isso que eu gosto desse tipo de conversa quando a gente consegue fazer ao vivo, porque o ouvinte, ele interage bastante. Uma mãe diz o seguinte, que a filha dela menstruou com 9 anos. É normal nessa idade ou tem uma idade, a partir de que idade é mais normal a menstruação da menina?
Hoje em dia é considerado normal a menstruação acontecer a partir dos 9 anos. Então, se ela menstruou com 9 anos, a gente considera uma idade normal, apesar de ser muito jovem, né? Mas uma menstruação abaixo dos 9 anos, tipo 8, 7 anos, aí a gente fala que é uma puberdade precoce e a gente entra com tratamento. Mas a partir dos 9 anos é considerado normal, mas eu sempre oriento que essa menina num ginecologista, né, para orientar o que que significa, o que que tem que ter de cuidado quando isso acontece mais cedo na idade das meninas.
E a menina, ela deve ser levada para consulta ginecológica a partir da primeira menstruação ou a partir de que idade, doutora Juliana?
Ó, geralmente eu oriento, não tenho uma orientação precisa para isso. Eu gosto de orientar que quando inicia as primeiras mudanças na mama, que começa a nascer os primeiros pelos, que começa a ter os primeiros odores axilares, que já leve essa menina no, em uma consulta, para pelo menos a gente explicar o que que isso significa, o que é que vai acontecer antes mesmo dela menstruar, para ela ter ideia do que isso significa e o que é ela não se assustar quando isso acontecer, né? Mas se isso já aconteceu, é importante que leve, né? Pelo menos uma vez, para ver a parte anatômica e conversar com essa menina do que significa e os cuidados que a gente tem que tomar e os sinais, né? De normalidade e de anormalidade quanto à menstruação.
Olha que pergunta interessante chegando por aqui também, doutora Juliana. O uso de anticoncepcionais pode sofrer alguma interferência com o calor extremo ou na ingestão de bebida alcoólica? Há alguma orientação especial para quem usa esse método contraceptivo?
Então, o anticoncepcional, ele pode mudar um pouco, atrapalhar um pouco a flora vaginal. Então, pode ser aumentar as probabilidades de ter, por exemplo, uma candidíase, juntando com os fatores que a gente já conversou, né? Umidade, consumo de álcool e tudo mais. Então, pode ser mais um fator que pode levar a causar uma candidíase, por exemplo. O consumo de álcool e anticoncepcional, o álcool, ele é metabolizado no fígado, né? E o anticoncepcional, nutricional também é metabolizado no fígado. Se a gente está usando substâncias que são metabolizadas no fígado, às vezes o uso de várias, de muitas substâncias, eu posso fazer uma intoxicação hepática ali e judiar do fígado, né? Vamos falar assim. Então, é orientado que evite associar medicamentos e álcool que faça, né, essa metabolização hepática muito concomitante. Mas, se caso for usar, não é que vai diminuir o efeito do anticoncepcional, né? Mas pode gerar uma complicação da parte do fígado mesmo.
Olha, tem uma ouvinte que diz o seguinte: ela é jovem, tem 20 anos, e ela diz que quando adolescente ela sofreu muito com as espinhas no rosto, e isso incomodava bastante. Ela tentou fazer vários tratamentos, usou vários cremes, produtos e não adiantou. E aí ela conseguiu controlar as espinhas com um anticoncepcional que a médico dela, ginecologista, orientou. Isso é comum, é normal? Como é que funciona esse processo, doutora?
Geralmente, os anticoncepcionais têm uma substância que chama progesterona nessa associação. E algumas dessas progesteronas, elas diminuem um dos hormônios que causam a acne na mulher, né? Então, por isso que às vezes a gente lança a mão dessa medicação, porque um dos efeitos dessa medicação é diminuir os androgênios, que são os hormônios que causam essa oleosidade, esse aumento de acne. Então, por isso que acaba melhorando esses sinais, né? Então, principalmente nessa parte da acne hormonal de adolescentes, e tem a mulher adulta também, que tem a acne da mulher adulta, e às vezes responde bem com os anticoncepcionais por causa dessa ação da progesterona, que é um dos hormônios contidos nessa medicação.
Muito bem. Mais uma pergunta de uma ouvinte. Ela diz o seguinte, doutora: eu uso o anticoncepcional Nevolar e mesmo assim menstruo duas vezes durante o período que estou tomando essa medicação. Também tenho candidíase. Teria como trocar o anticoncepcional? O que a senhora me indica? Ou uma nova consulta para tirar minhas dúvidas?
É claro, consulta sempre vai ser importantíssimo, né? Para a gente mexer numa medicação, a gente precisa conversar com essa mulher,
Porque
ver
cada paciente é um
sintomas.
paciente, né, doutora?
É muito individual, né? Então, eu preciso ver se tem alguma contraindicação, alguma outra opção que eu possa vir a dar para ela, né? Mas falando dos sintomas que ela está tendo, efeitos colaterais, por exemplo, sangramento duas vezes durante o uso de uma cartela, às vezes eu vou ter que optar por outro tipo de combinação de hormônio, ou às vezes doses diferentes para eu conseguir tirar esse efeito colateral que, claro, é incomodativo, né? Mas o ideal, sim, é passar por uma consulta para conversar sobre isso.
Nossa, chegou uma nova pergunta aqui, doutora, de uma mãe. Nós falamos desse assunto na versão da menina, mas a pergunta dela é na versão do menino. Olha o que ela mandou. Uma pergunta para a doutora: qual o tratamento para puberdade precoce? O meu filho tem 8 anos e tem diagnóstico de puberdade precoce. O que eu faço?
Primeiro vai ter que procurar ou um endocrinologista pediátrico, né? De preferência, ou até um endocrinologista mesmo, o geral, que ele consegue organizar isso. Mas aí a gente tem o principal tratamento é uma medicação que vai bloquear essa produção de hormonal ou essa produção hormonal que aconteceu cedo demais, né? Então, são medicações injetáveis que a gente usa, geralmente a cada 21, 28 dias, e aí vai fazer o bloqueio dessa produção hormonal anormal que aconteceu antes da hora, né? Mas o médico que mais pode ajudar a fazer esse tratamento é o endocrinologista pediátrico.
Muito bem, mais uma pergunta. Faz mal tomar o anticoncepcional sem fazer a pausa?
Não, não faz mal. Tanto que a gente tem opções de anticoncepcionais de uso contínuo. E, na verdade, o sangramento que a gente tem quando usa anticoncepcional não é uma menstruação, né? É um sangramento porque a gente para a pílula. Então, não tem problema, não muda efeito, não tem consequências de usar com pausa ou usar contínuo.
Sim. Como eu disse, doutora, a gente não identifica os nossos ouvintes, porque são perguntas às vezes muito íntimas de cada um. Essa ouvinte diz o seguinte: bom dia, doutora, Quero tirar uma dúvida. Eu uso o DIU de cobre faz 9 anos e menstruo 2 vezes no mês e tenho sangramento toda vez que tenho relação. O que devo fazer?
Olha, primeiro, a gente tem que... Às vezes, isso não é culpa do DIU.
Uhum.
Às vezes, são alguma outra patologia que está associada. Então, você vai ter que ver o colo do útero, fazer preventivo, vai ter que ver se não tem dentro do útero, no endométrio, por exemplo, um pólipo, um mioma, né? Então, tem que fazer outras investigações que, às vezes, não cabe ao DIU, ou até mesmo a posição do DIU, né? Então, a gente tem que investigar várias outras coisas. Prováveis causas que pode causar esse sangramento fora do ciclo menstrual aí pós-relação.
E sempre que aparece um sangramento, o sinal de alerta tem que ser um pouquinho maior, né, doutora?
Com certeza, né? Com certeza.
Muito bem, doutora Juliana, nós queremos agradecer a tua disponibilidade de ter estado conosco. Olha aí quantas pessoas a gente conseguiu ajudar nessa manhã com essa conversa, esclarecendo essas dúvidas. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade e um bom feriado.
Obrigado, obrigada pelo convite e um bom feriado a todos.
Muito bem, está aí ouvindo-se o nosso bate-papo com a doutora Juliana Baggi. Ela é médica, ginecologista e obstetra, pós-graduada em endocrinologia e ginecologia. Ela que esteve conosco ao longo dessa manhã, principalmente esclarecendo dúvidas de alguns ouvintes que foram interagindo conosco ao longo da nossa conversa. 11h34, a gente vai para o intervalo agora.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.